de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
Caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, amigos do Escola Brasil.
O programa de hoje começa num ritmo bem animado. Que violonista bom, hein?
É o Canhoto da Paraíba, quer dizer, o nome certo é Francisco Soares de Araújo, mas todo mundo conhece mesmo por Canhoto da Paraíba.
Um paraibano nascido na cidade de Princesa Isabel que fez sucesso porque tocava violão com a mão esquerda e muito bem.
E como hoje, dia 13 de agosto, segunda-feira, é o Dia Internacional do Canhoto, nada melhor do que começar o programa ao som de um violonista arretado que nem esse.
Pessoal, Canhoto é a pessoa que usa, assim, mais, né, com mais facilidade a mão esquerda para poder fazer as coisas. E destro é quem usa a mão direita. A pessoa canhota pode fazer as mesmas coisas tão bem quanto quem é destro, viu?
Leonardo da Vinci, Michelangelo, Picasso, Beethoven, Gandhi e outros grandes nomes da história são exemplos de pessoas canhotas.
Professora, professor, ser canhoto é normal. Então, nada de forçar o menino ou a menina a escrever com a mão direita se ele prefere usar a esquerda, viu? Essa é a orientação dos especialistas, os psicólogos, pedagogos. E se o seu filho é canhoto, atenção, papai e mamãe, aceite-o como ele é. Não há nada de errado nisso. Aliás, vamos acabar logo com essa lenda.
Com essa lenda do canhoto que não sabe fazer as coisas, sim, Cadu. Mas com aquelas do folclore brasileiro, não.
Ah, verdade.
Elas têm de ficar bem vivinhas na nossa história.
Mula sem cabeça, saci pererê. Uma noite clara já me fez correr. A lua girou, brincou de esconder. Era um lobisomem, era um zabelê.
É, isso é uma das coisas que nós vamos mostrar no programa de hoje. O Matuto chega daqui a pouco para falar do folclore brasileiro.
Hoje também vamos conhecer a educação indígena de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Nas escolas indígenas, as crianças são alfabetizadas na língua materna e só aprendem o português a partir da terceira série.
E tem mais novidades hoje no Escola Brasil, depois do intervalo. A gente volta já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Atenção, mamãe. Para distrair o bebê e desenvolver melhor a visão, pendure um móbile em cima da cama dele, a uma distância que ele possa ver. Você mesma pode fazer o móbile com peças leves de plástico coloridas ou de madeira, bem amarradas com barbante para que se mexam com o vento, mas que não corram o risco de cair. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil.
Você já deve ter visto uma criança brincando, né? Assim, fingindo ser um passarinho.
Ou que é o super-homem, acreditando mesmo que pode voar.
O seu filho ou sua filha também é assim, cheio de fantasia, vive com a cabeça no mundo da lua?
Não se preocupe, viu? Até os 6 anos, a criança precisa desse faz de conta para desenvolver o pensamento, o raciocínio e a criatividade.
É o que diz a pedagoga e especialista em educação infantil, a Márcia Mendes Mamede. Ela vai explicar qual a importância da fantasia no desenvolvimento da criança.
Olá, professora.
Olá, Sandra e Cadu. Estou muito contente de estar podendo falar com vocês e com os ouvintes da Escola Brasil.
Ah, nós também estamos muito felizes, viu, professora? Explica pra gente a importância da fantasia na vida da criança.
A criança pequena, né? Eu digo a criança até por volta dos 4, 5... Elas estão formando a consciência, ou seja, quer dizer, estão formando o pensamento.
Sim.
Então, ela mistura a fantasia com a realidade.
Isso.
E uma das formas dela formar esse pensamento é o que a gente fala da brincadeira do faz de conta.
Então, a brincadeira do faz de conta é muito importante.
Em termos de desenvolvimento, o faz de conta é uma atividade importantíssima. E os pais, às vezes, acham que a criança está mentindo. Eu me lembro outro dia, eu estava numa comunidade rural e o menino estava voando. Eu sou um passarinho, eu sou um passarinho. Criança, ela vai imitando o que ela vê.
Até para entender, né, o que um passarinho, o que é mesmo um passarinho, né? Mas como o adulto deve agir nessa hora?
Quando ela é pequena, o adulto entra na brincadeira. Ah, eu vou ser passarinho também. Aí depois pode conversar. Ih, mas a gente não tem asa, né? Será que a gente é passarinho? Eu acho que a gente é diferente. Não é bom ter gente e ter passarinho? É na conversa que a criança vai também se apropriando da realidade.
É mesmo. E é exatamente essa conversa que ajuda a criança a desenvolver a criatividade.
Agora, professora Márcia, por que algumas crianças deixam a fantasia e passam a contar mentiras? Por que isso acontece?
Porque a criança, ela também vai mentir muito em função do exemplo que ela tiver. Se adulto mente, criança vai ser mentirosa. A mentira da criança, por enfrentada com violência, ela vai tender a mentir mais, porque ela vai querer fugir daquela situação de violência. Agora, o que não pode é confundir a mentira com a imaginação, porque a imaginação é muito importante para formar o pensamento abstrato.
E a senhora pode explicar o que é o pensamento abstrato?
É o pensamento que funciona com as palavras, com as ideias. Você não precisa ver, por exemplo, você quando fala de carro, e não precisa ver o carro. Esse é que é o pensamento abstrato.
Okay. Professora Márcia, muito obrigada pela sua participação. Nós aprendemos muito sobre o desenvolvimento do pensamento da criança com você.
Um abração, viu?
Para vocês também. Até um próximo.
Então, nós ouvimos que a fantasia é muito importante no desenvolvimento da criança, né?
É, e vamos agora ouvir por que que o folclore e a cultura popular são a alma do povo brasileiro.
Toque musical.
O cantor e compositor Rubinho do Vale produziu um CD que fala das várias tradições culturais brasileiras, como o frevo, o forró, o samba.
Os cantos de roda, o boi-bumbá, as lendas, as parlendas e os bichos encantados como o saci-pererê, o lobisomem.
Quem conhece, respeita e está ciente das adivinhas, crendices e ditados. As lendas, os bichos encantados encantam o subconsciente. O que mexe, remexe nossa mente é um segredo, um mistério de encantar. É o saber que o povo sabe ensinar. O doutor escutando o raizeiro. O folclore e a cultura popular são a alma do povo brasileiro.
É, isso mesmo. Quando a gente conhece melhor as nossas tradições, fica mais fácil entender a nossa história, né?
Por isso é importante valorizar a sabedoria popular, o conhecimento do povo. E foi isso que o Rubinho do Vale fez no CD A Alma do Povo.
Isso, Rubinho do Vale nasceu na cidade de Rubim, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais.
Ele é reconhecido pelo seu comprometimento com a educação, com os direitos das crianças e adolescentes e com a cultura popular.
E olha que bonito que ele diz sobre a cultura popular. Cultura é consciência, ciência e sabedoria. É a essência do viver e a plenitude da cidadania.
Legal mesmo, viu? E para aumentar a nossa sabedoria, vamos ouvir então a música Canção Daqui.
Nasci nesse mato, não posso fugir. Feito gato quando vê o coati. Eu canto que de fato deu pra ver e ouvir. Levo minha raça na canção daqui. Mula sem cabeça, saci-pererê. Numa noite clara já me fez correr. A lua girou, brincou de esconder. Era um lobisomem, era um zabelê. Tinha bicho brabo sempre a me assombrar. Vinha mãe do ouro clareando o ar. Quando cai na pedra, viram boitatá. Viram caipora, viram sabiá. Quando cai na pedra, viram boitatá. Viram caipora, viram sabiá. Tinha passarinho no meio da floresta que cantava tão bonito, parecia cantor. Era o pai da mata, era a mãe da lua. Era um curupira, era um protetor. Era o pai da mata, era a mãe da lua. Era um curupira, era um protetor. Hey! fato não posso fugir. Pulo feito gato quando vê o pati. Eu canto que de fato deu pra ver e ouvir. Levo minha raça na canção daqui.
Ouvimos Canção Daqui com Rubinho do Vale e João Evangelista Rodrigues. A letra é do Rubinho do Vale.
Cadu, essa música me fez lembrar que daqui a pouco temos um encontro marcado com o Saci Pererê, a mula sem cabeça, o Curupira.
É verdade, hein? Com folclore brasileiro, mas só na hora que o Matuto chegar.
Não, enquanto ele não chega, vamos saber como anda a educação indígena em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas.
Tupã, Tupi, Guaraná, Guarani, Chavante, Xingu, Caiapó, Caramuru.
São Gabriel da Cachoeira, município do Amazonas, que fica na fronteira com a Colômbia, é um exemplo de educação para os povos indígenas.
O município fica numa área maior do que o país de Portugal. Tem 35 mil habitantes. Abriga 23 etnias de povos indígenas que falam 19 línguas, além do português.
Por isso, a Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira criou leis para garantir a integração das comunidades indígenas na cidade.
Além da língua portuguesa, os funcionários das repartições públicas e do comércio da cidade falam três outras línguas oficiais: o tucano, o iengatu e o baniwa.
E mais, a educação municipal adotou a alfabetização indígena no ensino fundamental. É, os meninos e as meninas são alfabetizados na língua materna deles.
Só a partir da terceira série que eles aprendem a língua portuguesa. A secretária de Educação Municipal, a irmã Edilúcia de Freitas, está na linha. Olá, secretária, tudo bem?
Tudo bem. Estamos aqui em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, para falar da nossa experiência de educação. Isso é um prazer para nós.
Opa, para nós também, viu? Secretária, por que ensinar o português somente a partir da terceira série para o aluno indígena?
A gente percebeu ao longo dessa caminhada que isso deu mais resultado. Quando o aluno vai aprender o português, ele já tem segurança, o universo de palavras para ele fica muito mais fácil de fazer a associação. Então ele aprende o português com muito mais qualidade a partir da terceira série.
E já que existe uma política de integração no município que torna oficial as línguas indígenas, por que os índios querem aprender o português?
Porque os indígenas, eles não querem ficar só no conhecimento tradicional, eles querem recordar a história, eles querem continuar a prática da cultura, querem reaprender as danças, mas ao mesmo tempo eles querem continuar escrevendo português, falando português, aprendendo matemática, aprendendo história, geografia, os conhecimentos de todas as civilizações.
Bem, e quais as mudanças que a senhora notou nos estudantes?
Olha, quando você chega na comunidade, você percebe claramente na criança, no jovem, no adolescente que está na escola, ele já te recebe de cabeça erguida, ele não tem medo de mostrar o que ele é, a sua identidade indígena, de falar a sua língua publicamente. E muita gente que estava na cidade hoje está retornando para a comunidade. Então está acontecendo um fortalecimento da vida nas comunidades.
Secretária, muito obrigada pela sua participação.
Foi um prazer. É bom para a gente quando a gente sabe que também isso está sendo passado para outros estados.
Valeu, secretária.
Professora, professor, ouvimos a experiência de São Gabriel da Cachoeira. Agora nós queremos saber como é a educação indígena na sua cidade.
Isso mesmo, se no seu município onde você dá aula tem alunos indígenas, escreva para contar como são as aulas.
Anota aí o nosso endereço, Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal. Vou repetir então para você anotar, hein? Vamos lá, Caixa Postal 2490. O CEP é 70849-970, Brasília, Distrito Federal.
Sua experiência é muito importante pra gente.
Escola Brasil.
Ora bolas, não me amola, não me infarta. Não me telefone, não me mande carta. Ora bolas, faz favas a plantar batata. Desembaça, desencana, desentorta, não me desacata.
Todo mundo já teve vontade de mandar alguém plantar batatas, pelo menos uma vez nessa vida, né?
Pois é, mas você sabe de onde veio essa expressão, plantar batatas?
Bom, dizem que a expressão surgiu em Portugal na segunda metade do século XIX. É que naquela época o chique era ser operário de fábrica.
É, porque a Revolução Industrial estava no auge, então as indústrias estavam crescendo cada vez mais.
E aí eles achavam que o bacana era trabalhar na indústria e que o trabalho no campo era pra gente desqualificada.
Aí, quando alguém queria ofender outra pessoa, mandava plantar batatas.
Que coisa feia, né?
Pois é, muito feio, até porque trabalhar no campo é tão digno quanto trabalhar em qualquer outro lugar.
Ou mais digno, né?
Pois é.
Mas o fato é que a expressão caiu na boca do povo.
Tá aí uma prova de que a nossa língua carrega verdadeiras lições de história. Uma expressão da época da Revolução Industrial na Europa e a gente fala até hoje.
Nós encontramos essa explicação no livro A Casa da Mãe Joana, de Reinaldo Pimenta.
Aliás, eu tô lembrando que eu emprestei esse livro aí pra Dona Sandra, mas eu acho que ela esqueceu de devolver.
Ai, Cadu, esqueci nada. Vá plantar batatas.
Continue com a gente, daqui a pouco tem um Matuto Pererê. Mas, antes do intervalo, tem uma dica para você, professor.
Esta é para você, professor.
Bem, nós sabemos que a maioria das escolas brasileiras não tem bibliotecário, muitas vezes nem biblioteca.
Pois é, como nem sempre as redes de ensino contrataram gente especializada para essa função, quem acaba cuidando da organização e do empréstimo dos livros são os próprios professores.
Isso quando os livros não ficam trancados ou esquecidos em algum canto da escola, né?
Para que isso não aconteça, o Escola Brasil vai dar agora algumas dicas de como organizar os livros da escola para que todo mundo tenha acesso a eles. A primeira dica é encontrar um local seco e ventilado para colocar os livros. Um local onde os alunos possam circular livremente para escolher o que querem ler.
O responsável pelo lugar deve ficar sempre por perto, em local visível, para ajudar os leitores e observar a entrada e saída dos livros.
Para controlar os empréstimos, você pode usar uma agenda, onde você vai anotar os dados da obra, o nome de quem fez o empréstimo e a data da devolução.
E para catalogar os livros, você pode separá-los por assunto ou por disciplina e colar no cantinho da capa etiquetas coloridas, numeradas, para cada tipo de livro.
Aí, na hora de localizar o livro na prateleira, por exemplo, você procura pela cor e pelo número. Fica muito mais fácil.
E para manter a organização, peça para que os alunos deixem os livros devolvidos dentro de uma caixa. Quem deve recolocar esses livros na estante é o responsável, que sabe o lugar certo de cada livro e assim não tem bagunça.
E lembre-se, essas sugestões podem ser adaptadas à realidade da sua escola. Basta usar a criatividade.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Apenas 21% das escolas públicas brasileiras têm uma quadra de esporte. Precisamos colocar um sorriso maior na cara da escola brasileira. O professor de educação física, Adalto Gouveia, sabe disso.
Mais quadras para jogos, bolas, redes, camisetas. Isso faz a integração entre as crianças. Esporte é coisa séria.
Abre aqui um!
O esporte na escola abre novas perspectivas para nossas crianças e adolescentes. Que tal misturar matemática com bola de basquete? Português com rede de vôlei? Geografia com atletismo?
Aqui, ó!
Essa mistura é desenvolvimento humano.
Aleluia!
Andy e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Nossa, que ventinho frio foi esse?
E quem foi que assobiou?
Saci, Saci, Pererê. Pula, brinca e joga que eu quero ver.
Eu vou chegando, chegando. E se é pra chegando? Ô, menino, ô, menina.
Saci, eita, Pererê.
E eu mesmo, e eu vim visitar vocês aqui no Escola Brasil. E eu vim junto com a minha amiga. Calma, Moninha. Tá difícil passear com você assim, sem cabeça, hein? Ou você não enxerga nada e sai trombando em tudo, menina?
Nossa, Cadu, é a mula sem cabeça.
Ô, que mula sem cabeça, que nada, menina. Aqui, ó, é o próprio helicóptero com o saco na... Ô, Luiz, tira o saco da cabeça do pobre aqui. E olha esse saci, vê se não é o Matuto. Ah, mas ficou bonito, hein, com essa perna pra trás assim.
Você gostou do visual? Gostou,
gostei,
Gador?
Menino.
E eu fiquei tudo dolorido de pular assim numa perna só, só que nem o Saci Bererê. Mas ó, não fique assim desapontado, não, sabe? Que o Saci já tá chegando aí, viu?
Não, ele não existe, Matuto.
Não me diga que você não acredita no Saci.
Nem Saci, nem mula sem cabeça. Eles são lendas do folclore brasileiro.
Ah, você tá certo. O folclore é isso, gente, viu? É o conjunto das tradições, dos conhecimentos ou das crenças do povo que passa assim de pai pra fim, né, Gador?
E o folclore brasileiro é tão rico, né? Você já pensou, a meninada, conhecendo as nossas lendas?
É.
Fica aí, então, a sugestão pra você, professor, trabalhar na sala de aula.
É, ó, tem Saci, Mula Sem Cabeça, Curupira, Caipora, o Matita Pereira, viu? Que vira passarinho quando quer, o Boto que atrai as mocinhas pra namorar dentro da água.
E ainda tem as histórias, né? Você conhece alguma, Matuto?
Ah, mas eu conheço várias, Cadu.
Oba, então conta uma, vai.
Olha aí, eu vou contar uma que o meu avô contava pra eu, viu?
Opa, legal.
É a lenda do açaí.
Lenda do açaí? Nossa, mas essa é nova, eu não conheço.
Ô Sandrinha, é uma lenda do Pará, Sandrinha. Açaí, vocês sabem, né? É aquela fruta roxa que no sul só conhece no sorvete, no creme de açaí.
Tá? É uma delícia, aliás.
Mas no norte ele se come açaí com farinha e peixe, sabia?
Pois é, esse nosso país é enorme, continental, é muito diferente mesmo, né? É legal conhecer um pouquinho de cada lugar, mas bom.
É bom demais.
Conta a lenda aí pra gente, vai.
Bom, isso era assim há um tempão atrás.
Uhum.
Sabe onde hoje é a cidade de Belém do Pará?
Ah, tá, sei.
Ali vivia uma tribo com muitos índios.
Uhum.
Era tanto índio que a comida não dava pra todo mundo. Foi então que o cacique Itaqui tomou uma decisão cruel. Resolveu que todas as crianças que nascessem seriam mortas para que a população não crescesse mais.
Nossa, que horror!
E um dia a filha do próprio cacique, que se chamava Iaçã, deu à luz uma menina linda, que também foi morta. Iaçã ficou desesperada e ela pediu ao deus Tupã que mostrasse ao pai dela outro jeito de ajudar o povo.
É, porque continuar esse absurdo não tinha como, né?
E numa certa noite de lua cheia, Cador, Iaçã ouviu um choro de uma criança. Então, se ela viu a filhinha dela toda sorridente debaixo do pé de uma palmeira. E ela correu para abraçar a filha e de repente a filhinha sumiu. E a Sam chorou muito até morrer, ó.
Que tragédia.
E no outro dia, gente, os índios encontraram o corpo de Iaçã abraçado no tronco de uma árvore que estava carregada com umas frutinhas escuras. Aí os índios pegaram os frutos e fizeram um vinho avermelhado que se chamou açaí, que é o nome de Iaçã de trás pra frente. Então, se o açaí alimentou os índios e ninguém mais matou criança nenhuma na tribo.
Entendi.
Tinha comida pra todo mundo. Vocês gostaram da história?
Ah, gostei, legal. Mas eu achei triste.
Pois é, também, mas... Escuta, mudando de pano pra manga, como você mesmo disse, o Matuto, me conta por que você tá vestido de saci e fantasiou o helicóptero de mula sem cabeça. É uma festa fantasia, é?
Não é que você acertou, Gador? Nós vamos fazer uma festa hoje lá na Fazenda Matinha, lá, uai? Vai ser um encontro das lendas do nosso folclore.
Isso vai ser bom, menino.
Todo mundo vai pra lá, o Boitatá, o Curupira, o Caipora... Ai, meu Deus, epa, eu esqueci do lobisomem. Vamos correr, helicóptero. O bicho deve estar zangado. Tchau pra vocês, gente.
Tchau.
Matuto Pererê.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação. Governo Federal.
87% dos meninos e meninas do Brasil ouvem rádio, principalmente durante o dia. O ator Paulo Gracindo já dizia isso.
De 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, o rádio pode dominar e eu acho que domina.
Professora Regina, por que o rádio?
Porque ele me ajuda muito. O rádio é simples. O que está faltando é produção de qualidade no nosso rádio. Tem menino fazendo programa e dando um show.
Heródoto Barbeiro. Por que o rádio, Heródoto?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo democrático. Porque ele é um veículo de comunicação que atinge as pessoas em todo o nosso país e pode trazer uma mensagem de otimismo, de esperança e principalmente as notícias.
Rádio pela Infância. Andy e Unicef. Pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Ô, Sandra, tô com a carta aqui da Jailma de Souza Vieira. Olha que letra bonita.
Nossa, que linda, Jailma.
Um dia certinho, né? Ela mora na Vila Ouro Verde, Caraã dos Carajás, no estado do Pará. E a carta dela diz assim: oi, Cadu e Sandra, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ok. Cadu, eu tenho 12 anos, faço a sétima série, tenho dois irmãos. Eles se chamam Jaime e Jailson. E a minha mãe se chama Edileuza e meu pai, João. E meu irmão mais velho, que é o Jaime, tem 14 anos. E o Jailson, que é o mais novo, tem 11 anos. E aí ela fala que gosta da Sandra.
Obrigada, linda.
É, que gosta demais da chegada do Matuto no programa. E também que ela tem muita vontade de conhecer todo mundo aqui, pelo menos por fotografia. Gosta muito de todos nós. É a primeira vez que está escrevendo para o programa. Muito obrigado por ter escrito, viu, querida? Ela disse que gosta demais do programa. E para dar um abração para todo mundo aqui. Tá dado um abraço geral, viu? Jailma de Souza Vieira.
É, provavelmente Jailma deve ter recebido o calendário, né? Nós mandamos o calendário.
Ah, é verdade.
Agora você já conhece todo mundo. Beijão, linda!
Escola Brasil.
Vamos embora, gente. Olha o apito do trem. Vamos seguir a história com a canção brasileira, pra que nossa memória não se acabe em poeira.
Vamos embora, gente, olha o apito do trem.
O trem da cultura popular que fez uma parada hoje no Escola Brasil.
Pois é, no programa de hoje conhecemos um pouco mais do folclore brasileiro, ouvimos a lenda do açaí.
Aprendemos como é importante manter vivas as tradições antigas, valorizar o que é nosso, nossas danças, músicas, comidas, manifestações culturais.
E o mais bonito de tudo isso é que em cada canto deste Brasil enorme tem uma dança, uma lenda, uma comida diferente.
Professor, professora, o que você tem feito para preservar a memória? As culturas, as tradições culturais aí da sua cidade, você já pensou sobre isso?
E vamos em frente, que o trem não espera. Também vimos no programa de hoje que a imaginação é muito importante para a criança desenvolver o pensamento, o raciocínio e a criatividade.
Então deixe o menino e a menina imaginar, sonhar, viu?
Uma boa semana
e até amanhã!
E nessa hora sou eu, um folião com gadeiro.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.